Bom dia, 10 horas 36 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaialba e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de quarta-feira, dia 24 de março, onde a gente... Eu mexi na câmera, né? Quem é ao vivo é assim, né? A gente vai se ajeitando por aqui. Vamos lá. Muito bom. Pessoal que vai nos acompanhando, assistindo, né? Ao vivo aí pelo Face, pelo YouTube, a gente ajeitando a câmera aqui, mas é isso aí. Estamos ao vivo, né? 10 horas 36 minutos na manhã desta quarta-feira, dia 24 de março, onde a gente quer trazer um tema bem legal aí para vocês, né? Falar em tempos de pandemia, novo conceito de paz. Está conosco, então, o pastor Walter Riz Júnior, de Vila Velha, no Espírito Santo, para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, né? Afinal de contas, a gente vem sempre falando aí, né? O pastor Arno Bessel também lá na Inglaterra com a gente. O mundo inteiro vivendo esse momento aí de pandemia, né? Onde traz bastante angústia, ansiedade para a gente, preocupações, né? E como a gente pode estar encontrando, buscando a nossa paz. Então, a gente quer saber de você também, que você participe aí com a gente, interaja através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 51993482. Não é esse número mais, é 51-3332-2111, que é o nosso novo CPT Zap, a gente vem anunciando aí, né, pessoal que já tinha o número antigo, que eu já tinha gravado aí na minha cabeça, é para estar editando aí, né, então é 51-3332-2111. Lembrando, né, que você também pode estar participando do nosso grupo do WhatsApp da Rádio CPT, né, lá na descrição, no Facebook e no YouTube tem um linkzinho do nosso chat, onde você pode estar integrando aí, fazendo parte do nosso grupo. A gente vai informando aí o pessoal também sobre as nossas programações e outras coisas que vão acontecendo aí na nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem, vamos fazer essa saudação então com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra. Bom dia, pastor!
Bom dia, Luana. Bom dia ao nosso entrevistado, pastor Walter. E um muito bom dia a todos que estão sintonizados e acompanham a Rádio Cristo para Todos. A Luana disse antes que nós estamos ao vivo e estamos vivos. E os vivos gostam de compartilhar notícias, e notícias boas.
É verdade.
Novamente, hoje, a notícia boa é de que Deus nos ama, Deus está em paz conosco, nós estamos em paz com Ele, e por isso também podemos viver em paz uns com os outros. Essa mensagem que a gente gostaria de compartilhar, e esperamos que isso venha a ser muito útil para todos nós e nos aproximar uns dos outros como amigos, como irmãos na fé no mesmo Salvador Jesus.
Amém, pastor, amém. Essa aí é a nossa fé e a nossa esperança, com certeza, né? E é por isso que a gente vai também estar trazendo um pouquinho dessa mensagem, desse conforto e consolo na palavra de Deus aí para a nossa audiência com o pastor Walter Riz Júnior. Mas antes de fazer aí a saudação com o pastor, lembrar, né, dos nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E temos muitas promoções, novidades lá no site da Editora Concórdia. Também fica o convite, né, para que você acompanhe o site criançacristã.com.br, onde tem diversos materiais lá, programas para Páscoa, Domingo de Ramos, né, sermonetes, enfim, tem conteúdos, tem produtos, né, didáticos também para você trabalhar com as crianças. Então, confere lá no criançacristã.com.br. Falando em Domingo de Ramos, a gente vem divulgando aí, né, a nossa programação, nosso especial de Páscoa sobre o perdão. Até o Rodrigo tem lá a imagem, ele pode estar colocando aí para nós, para o pessoal ir se programar, né? Nós temos o evento já criado lá no Facebook também, para que você possa confirmar presença. Dia 4 de abril, então, domingo de Páscoa, às 20 horas, vai ser transmitido aí diversos canais, esse especial que é feito pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil em parceria com a Editora Concórdia. Então, fica o convite para você participar e você também pode estar participando diretamente na live, né? É por isso que eu falei aí do Domingo de Ramos. É só você enviar uma foto de você e a sua família celebrando o Domingo de Ramos para o e-mail editorial@editoraconcordia.com.br até o dia 30 de março. E aí você pode estar participando da live também do especial de Páscoa sobre o perdão. Não perca, então, que vai ser realmente muito especial. Legal, e a gente convida também o pessoal a acompanhar a nossa programação ao vivo aqui da Rádio CPT, DR na CPT, toda quarta-feira, às 14h, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho. Hoje vamos estar falando sobre o tema o casamento e o tempo. Não perca, então, às 14h aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Agora sim, são 10h42. Antes da gente passar aí um vídeo muito especial que a gente tem da nossa campanha #AbreContaBênçãos, vamos fazer a saudação com o nosso entrevistado, porque tem um pouquinho a ver aí nosso videozinho. Pastor Walter Rios Júnior, de Vila Velha, no Espírito Santo, mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT.
Oiê, bom dia a todos aí. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã aí, aqui de Vila Velha e lá da Inglaterra e do Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade bem legal que a gente poder estar junto aí e compartilhando um pouquinho, né, de uma mensagem que eu fiz algumas semanas atrás. Então, a Luana me convidou para compartilhar um pouquinho sobre essa paz diferente que a gente recebe de Deus, né? É uma paz totalmente diferente daquela paz que a gente está acostumada no nosso mundo, mesmo em meio a essa pandemia, essa loucura que está na nossa vida todos os dias. Então, é bom e confortante a gente poder estudar um pouquinho sobre isso e conversar um pouquinho hoje aí. Então, estou aqui de Vila Velha, da minha casa, né? Então, aqui também pronto para conversar com vocês aí sobre isso.
Morada aí em Vila Velha, né, pastor? Porque antes você estava aqui na região metropolitana, em Canoas, né? Há quanto tempo você está aí em Vila Velha?
Agora em maio vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano agora em maio que
Ai,
eu tô
é que passa
vim pra cá.
rápido, na verdade. Para mim, faz alguns
Sim.
meses só que você está aí, mas
É.
inclusive a última vez que a gente conversou foi no estúdio da Rádio CPT, né? No Revista CPT, que
Isso
você
mesmo.
esteve com a gente, né? Legal. Vou deixar o pastor Arno também fazer a saudação.
Muito bem-vindo, Pastor Walter. É um prazer poder vê-lo também na tela. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar aí em pessoa. E temos aí a nossa expectativa em alta, no sentido de ouvir as suas colocações, o que tem preparado para compartilhar, que será proveitoso, sem dúvida, para todos. Muito bem-vindo ao programa.
Que legal, que legal. Então, como eu falei, né, a gente já fez a saudação com o pastor. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre o assunto de hoje, né, que é sobre paz em tempo de pandemia. Mas antes disso, eu quero compartilhar aí com a nossa audiência sobre um vídeo da nossa campanha #AbreContaBênçãos. A gente já falou várias vezes aqui no Revista CPT, porém já faz um tempinho que a gente não compartilha e a gente tem um vídeo muito especial que, na verdade, a gente não vai utilizar agora. A gente vai encerrar com esse clipe aí no final do programa, mas é um depoimento, né, que a gente vai transmitir aí da Dagmar Figur, uma jovem que é aí do Espírito Santo também, de Aracruz, né? Por isso que eu queria fazer essa saudação antes com o pastor Walter Riz, falando porque ela escreveu uma música nesse tempo de pandemia, muito linda, que é Não Temerei. Aliás, foi quem acompanhou o programa Plantão da Gelb ontem, aqui na Rádio CPT ontem à noite, e encerrou com esse clipe dela, né? E ela conta um pouquinho para nós aí da participação da nossa campanha #AbreContaBênçãos. Assista aí.
Olá, pessoal. Eu sou a Dagmar Abigail Figur, congrego na Congregação Concórdia de Aracruz, Espírito Santo, e eu venho aqui dizer para vocês o que me incentivou a participar do projeto Conta Bênçãos da IELB. Estou participando por meio da minha mais nova música autoral, cujo nome é Não Temerei. Ela é baseada no texto do Evangelho de Mateus 14, e principalmente ali no versículo 27, né? A parte B dele, onde Jesus diz: Coragem, sou eu, não tenho medo. Essa música, ela foi escrita durante a pandemia, já no ano passado, né, ano de 2020. Foi quando eu estava participando há um tempo das reuniões de Venice de São Paulo, né, em uma das congregações lá de São Paulo. E após escutar uma devoção e reflexão de uma jovem, onde ela testemunhou o momento da sua vida, e aquilo me deixou assim, bem reflexiva diante aquilo. E bem exatamente naquele final de semana foi o texto de Mateus, né? Esse texto do Evangelho de Mateus 14. E foram tantos sentimentos, né, que foram gerados diante daquela situação, e principalmente toda essa ansiedade gerada por conta da pandemia fez com que eu refletisse muito, mas muito mesmo, né? Principalmente quando Jesus diz: coragem, sou eu, não tenho medo, né? Pra gente pegar e ter a certeza de que, independente da situação, Jesus está conosco, dizendo para termos coragem e seguirmos firmes, sempre, claro, olhando para frente, olhando para Ele. Que o momento que nós olharmos para Ele para frente, nós não vamos afundar. Pelo contrário, nós vamos andar pelo mar, né? Em cima das ondas, mas sempre olhando para Ele. E se caso nós cairmos, né, que o pecado, né, o mundo ao nosso redor faz com que perdemos essa atenção, né, de olhar para frente, saibamos que Jesus está ali em prontidão para nos pegar e nos levantar. E que vocês possam se sentir também motivados, né, a participarem deste projeto, que é uma bênção, contando um pouquinho ou experienciando um pouquinho do que vocês passaram diante dessa situação. E mostrando o quanto Deus é misericordioso e quanto Ele mostra que, independente de qualquer situação, Ele está conosco. E é isso aí, que Deus os abençoe e até mais.
Muito bem, né? Então esse é o depoimento da Dagmar Figur falando aí, né? Depois você vai conferir também essa música que ela fez em tempo de pandemia, que é Não Temerei, né? E fica a dica para que você também participe, né? Essa é a ideia do projeto hashtag IELB Conta Bênçãos, é que você grave um vídeo, né, contando aí sobre as suas experiências, como a Dag falou, em tempos de pandemia, como que a igreja e você, como igreja, também pode estar sendo uma bênção para outras pessoas, e publicar nas suas redes sociais com a hashtag IELB Conta Bênçãos, ou enviar para nós, no nosso CPT Zap, no 3332-2111, que a gente vai estar compartilhando aqui com a nossa audiência. Então, obrigada mais uma vez, Dag, por estar participando aí com a gente e por nos presentear também com essa música muito linda, que todo mundo que estiver acompanhando até o final vai poder conferir esse clipe bem legal aí. Bem interessante isso, né, Pastor Walter? E, na verdade, o tema de hoje também tem tudo a ver com isso, né? Foi uma mensagem de um culto do pastor, que a gente já teve essa oportunidade aqui na Revista CPT de fazer isso também, né? Uma pregação do pastor que se tornou um tema do programa Revista, porque dá a oportunidade das pessoas também interagirem, né? Fazerem seus comentários e tirarem dúvidas a respeito desse assunto. Então, e também tem a ver com uma iniciativa que está acontecendo na congregação, e por isso que eu queria fazer a relação, que não deixa de ser, para fazer parte da nossa campanha IELB Conta Bênçãos, porque o nome da congregação de Vila Velha é Paz, né, pastor? E aí vocês tiveram uma iniciativa, nesse momento de pandemia, onde não está tendo também, né, as programações online, presenciais, né? Está tendo mais as programações virtuais, é de poder continuar mantendo os congregados, né, os irmãos, em comunhão, interagindo e tudo mais, né?
A nossa comunidade aqui é a comunidade Paz, né? Então, desde que começou a pandemia, assim, houve dá para se dizer assim, um investimento muito grande nessa área tecnológica, tanto na igreja quanto nas transmissões, e também nas redes sociais, né? A gente está trabalhando bastante o nosso Instagram e o nosso Face está bem interativo, assim, a gente tem uma equipe toda que trabalha sobre isso, a equipe de comunicação. Então, a gente faz, além das transmissões nos cultos, a gente tem mensagens diárias que é colocada ali no próprio Instagram e colocado porções sempre das mensagens também, né, durante a semana, para a pessoa estar podendo assistir de novo a mensagem que foi compartilhada e poder estar interagindo conosco ali naquele momento. Então, realmente, a pandemia nos afastou fisicamente, mas também fez a gente entrar de cabeça nesse mundo tecnológico, e aqui a nossa comunidade aqui tá de parabéns, assim, que tem um pessoal, uma galera muito dedicada fazendo esse trabalho maravilhoso aí de levar a palavra de Deus também, né, por esses meios tecnológicos, assim. E foi uma mensagem de um culto que eu fiz, né, que tinha a ver com, né, com a própria comunidade, né, o nome Paz, né, porque a gente sempre fala de paz na igreja, a gente sempre fala de paz no mundo, mas às vezes a gente esquece realmente da paz inteira que a gente tem, né? E o texto era o texto de Romanos 5, né, 1 a 11. Então, para aqueles que estiverem nos assistindo aí, se quiserem pegar a Bíblia de vocês ou abrir no próprio aplicativo do celular, aí o texto é um texto bem interessante aí que vai vai falar um pouquinho sobre esse novo conceito de paz, né, que o apóstolo Paulo nos mostra, nos ensina, né, que é diferente da paz do mundo, né, é uma paz totalmente a fora do normal, dá para se dizer assim, né? Então é o que a gente vai conversar hoje aí.
Eu esqueci de tirar o mute do microfone aqui, mas tudo bem. Então, como o pastor Walter falou, né, eu acompanhei esse culto online, e essa também não deixa de ser uma bênção da igreja, né, a gente poder hoje estar acompanhando diversas programações aí, né, de forma online, né, cultos, estudos e tudo mais. Texto de Romanos 5, capítulo 1 a 11, né, versículo 1 a 11. Que fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus, né, pastor? E aí você vai, né, esmiuçar no seu culto e aqui para nós no NBCPT também, né? Eu acho que é importante a gente fazer, até pelo momento que a gente está vivendo, né, e o tema hoje falar sobre isso, né, paz em tempos de pandemia, como é que a gente vai poder estar encontrando a nossa paz nesse mundo caótico que a gente está vivendo, né? É contextualizar por que Paulo escreve aos romanos, né, e o que que a gente pode estar aprendendo com isso.
Esse é um texto óbvio, né? Todo livro de Romanos, para nós luteranos, né? E dá para se dizer assim, para nós, todos os que somos protestantes, de um sentido, a gente dá muita ênfase a esse texto, né? Então, é um texto onde mostra para nós acerca da justificação. O próprio livro inteiro de Romanos, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, ele começa no capítulo 1 mostrando o que que é isso, né? A fé, a justificação. Então, para nós luteranos, a justificação é algo muito precioso, né? Algo muito querido, é algo muito importante. Porque a gente entendendo o significado da justificação, tudo muda para nós, né? Então, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, ele explica um pouquinho o que é a justificação, e aqui nesse capítulo específico, no capítulo 5, ele começa a mostrar para as pessoas alguns efeitos que tem, né, por a gente ter essa justificação. E ele começa o versículo 1, e eu queria ler o versículo 1, se vocês me permitem. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que que significa a justificação? Parece interessante a gente ter que falar sobre isso, né, o significado da justificação, né, para nós luteranos que entendemos, ou que nos dá para se dizer assim, que a gente nos orgulhamos muito de termos essa teologia da justificação bem clara na nossa vida, mas muitas vezes a gente realmente esquece do que significa essa justificação. O que que significa essa justificação para nós? A justificação é um ato jurídico de Deus. A justificação não nos torna inocentes. Isso a gente precisa deixar bem claro: a gente não é inocente, a gente é pecador, a gente é condenado, a gente continua pecando, então a gente não é inocente de nenhuma forma perante Deus. Mas a justificação, através da fé, né, Deus imputa em nós a justificação, aquilo que Cristo Jesus, o preço que Cristo Jesus pagou na cruz por causa dos nossos pecados. Então, a justificação pela fé é simplesmente que Deus nos torna justos, né, perante ele, que quer dizer, né, a gente já de novo tem essa relação com Deus, conectada de novo, através do que Cristo Jesus fez para nós na cruz. Isso, de novo, né, não nos torna inocentes, mas nos torna justificados. E essa justificação para nós é super importante, porque é pela fé, né? Então, pela fé, nós temos essa justificação. A fé em quem? No que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Então, quando a gente entende isso, isso fica bem claro, porque não é nada que eu faça, né? Não é nada que eu mereça, né? A justificação é um presente dado por Deus através de Cristo Jesus, por meio da fé que eu tenho nele. Então, existem algumas coisas que são consequências dessa justificação, né? E essas consequências da justificação é o que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele quer discorrer e quer mostrar para a gente, né? Ele quer deixar claro para as pessoas: vocês são justificados. E o que que significa ser justificado? Bom, que a gente é perdoado dos nossos pecados. Nós não somos declarados inocentes, porque nós somos culpados, mas na cruz de Cristo Jesus, existe uma troca, né? Deus troca com nós o castigo, né? Põe o castigo em Cristo Jesus, o meu castigo ele coloca em Cristo e põe em quem em mim agora? Põe o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Então essa é a justificação pela fé. E a gente precisa sempre estar falando nisso, né? Porque volta e meia a gente acaba esquecendo disso, né? Que a gente é justificado pela fé. Por isso que nós, na nossa igreja, na igreja protestante, de uma maneira geral, a gente dá muita ênfase, né, à justificação pela fé. Porque a partir da justificação pela fé é que discorre todas as outras coisas, é que encontra todas as coisas. E aí, nesse capítulo 5, ele vai discorrer, então, de três dá para se dizer assim, três efeitos que essa justificação pela fé traz na nossa vida, né? Então é isso que a gente quer conversar um pouquinho aqui para vocês hoje, assim, né?
Muito bom, muito bom. Eu acho que é importante isso que o pastor Walter falou, né? É sempre bom a gente relembrar, né, pastor? E a gente trabalha muito isso na Igreja Luterana, a questão da justificação pela fé, porque nós somos seres humanos, pecadores, né? Então, muitas vezes a gente pensa também, né, não, e agora, principalmente nesse momento da quaresma, né, Jesus fez tudo por nós, né, a gente tá pago, tá consumado, a gente não precisa fazer nada para merecer, para receber, né, a vida, né, o perdão, a salvação, né, tudo está consumado em Cristo, né, e às vezes a gente pensa, não, a gente tem que fazer alguma coisa para, não é de graça, né, eu acho que isso é importante a gente estar sempre lembrando, né, somos justificados pela fé, se a gente crê nisso, né, a gente pode estar em paz com Deus, acho que aí também tem a relação, né, porque a gente vai falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, né, então, claro, e aí trazendo para o mundo de hoje, né, como a gente falou no início do programa, em que sempre quando a gente passa por dificuldades, né, em geral, na nossa vida, ou a gente vê tragédias e tudo mais, isso acaba mexendo com a nossa paz também, né? E hoje, principalmente nessa pandemia, que a gente está vivendo o mundo, a gente ouve falar assim, né? Ah, o mundo está doente, né? Então, como que a gente pode estar encontrando paz, né? Toda essa situação.
Dá para usar o primeiro efeito da justificação, né? E está no primeiro versículo mesmo ali, né? Se a gente é justificado por meio da fé, nós temos paz com Deus. E o que significa essa paz com Deus? Significa que antes, dá para a gente pensar um pouquinho assim, né? Que antes era como se nós estivéssemos em guerra com Deus. Todas as pessoas que não estão, ou que não têm fé, ou que estão longe de Deus, né? Que não conheceram Deus ainda, estão em guerra com Deus. Quer dizer, não estão em paz com Deus. E o que significa não estar em paz com Deus? Significa que a pessoa está lutando, né? Dá para pensar assim, dois povos que não têm paz, que estão em guerra todo o tempo. Então, as pessoas estão guerreando com Deus. E, óbvio, o castigo, isso é a condenação eterna. Mas agora, por sermos justificados, o apóstolo Paulo mostra para nós que nós temos paz com Deus. O que quer dizer? Deus não está mais em guerra comigo. Deus não está mais brigando comigo, Deus não está mais lutando contra mim, muito pelo contrário, ele já imputou todo esse castigo, toda essa guerra em Cristo Jesus. E a gente esquece isso, né? Deus tá tranquilo, né, com a gente, então a gente está realmente em paz com Deus. E eu escuto muito isso na igreja, né? Que as pessoas pensam assim, ai, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus está me castigando? Por que que Deus mandou essa praga, ou mandou a pandemia? Por que que Deus me mandou essa doença? E Deus não mandou isso, né? Isso precisa ficar bem claro para a gente. Deus não mandou isso. Deus não deseja mais o mal. Porque nós estamos em paz com Deus. E quando existe paz, não existe mais guerra, não existe mais castigo, não existe mais nada. Então, nós estamos em paz com Deus. A justificação pela fé nos dá essa paz. Então, Deus não está colocando isso para mim. Eu não estou mais brigando com Deus. Deus não tá, Deus não é mais meu inimigo, né? Então, se Deus não é mais meu inimigo, o apóstolo Paulo está mostrando para a gente, estamos em paz com Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, ai, por que que Deus está mandando isso para mim? Né? Por que que Deus está... E coisas ruins, né, que acontecem na vida. Nós temos essas dificuldades diariamente de querer imputar e querer colocar em Deus, às vezes, as coisas ruins que acontecem na gente. E o texto é muito claro. Se eu sou justificado pela fé, eu já tenho paz com Deus. E essa paz com Deus, Deus não está mais guerreando comigo. Deus não está mais me castigando. Deus não está mais me punindo. Porque ele colocou isso em Cristo Jesus. Por isso é importante a gente relembrar isso. porque em meio à pandemia, por exemplo, né, todos nós isolados nas nossas casas, a gente está privado da nossa liberdade e muitas pessoas estão pensando por que, que Deus mandou isso? E eu reluto muito porque Deus não mandou isso. Deus não está enviando isso. Ai, qual é o propósito de Deus? Deus pode usar isso, ok, de uma forma boa para ensinar algo para a gente? É claro que pode, mas Deus não mandou isso. Deus não manda coisas ruins, né? Deus em nenhum momento vai mandar uma coisa ruim para nós, né? Pelo menos esse é o Deus que eu conheço na Bíblia, né? Deus que quer o meu bem. Depois que eu sou justificado, eu já estou em paz com Ele. Então Deus não está me castigando, Deus não está me punindo, porque Ele já castigou e já puniu Cristo Jesus. Então o primeiro efeito da justificação é ter paz, né? Eu tenho paz com Deus e a gente precisa ter isso claro na nossa vida. E às vezes a gente esquece disso. Realmente, às vezes, a gente coloca as dificuldades como algo prioritário na nossa vida. No sentido de que eu preciso encontrar a desculpa para isso. E, óbvio, a gente sabe que é consequência do pecado. Não o pecado que eu faço, mas todas as coisas ruins que acontecem no mundo, tanto o mundo sofre as consequências do pecado, a natureza sofre as consequências do pecado, todos nós sofremos as consequências do pecado. A pandemia está aí por consequência do pecado. A pandemia está aí não é porque Deus mandou, né? Deus não mandou essas coisas, né? Deus não manda essas coisas, porque Ele está em paz com a gente, né? Se nós temos a fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados, somos justificados, e esse é o efeito primeiro que dá. Eu estou em paz com Deus, né? E é bom a gente lembrar disso, né? Porque ajuda a gente a entender os outros dois efeitos, né, que o apóstolo Paulo também vai falar no nosso próprio texto aí. Não sei se eu fui claro aí na explicação de ter paz com Deus.
Pastor Walter, eu gostaria de destacar desse texto de Romanos 5, particularmente bem o versículo 10, onde o apóstolo Paulo ele fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu creio que nós podemos compreender melhor a abrangência e a profundidade e a preciosidade da paz com Deus quando nós, primeiramente, nós dermos um passo para trás e explorarmos esse aspecto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós, por nascimento, por natureza, nós fomos inimigos de Deus. Nós estamos inimizade com Deus. E essa inimizade é por conta do nosso estado, né, pecaminoso e das ofensas, né, que nós cometemos diante de Deus. Isso nos torna inimigos de Deus. Agora, Deus não quer a inimizade conosco, Ele quer a nossa amizade. E por isso, o apóstolo Paulo destaca isso, dizendo de que Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. E reconciliar significa de nos tornar amigos, de tirar qualquer impedimento que há no relacionamento, né, nosso com o nosso Deus. Então, removidas as nossas ofensas, os nossos pecados, pela morte de Cristo Jesus, nós estamos em amizade com Deus, e Deus está em amizade conosco. Isso significa que não nos vê mais como culpados, mas como perdoados, nos aceita por causa da obra de Cristo, né, do perdão que Jesus Cristo conquistou, das ofensas que Ele pagou. E esse perdão de Jesus, a reconciliação, a amizade, nos é estendida gratuitamente da parte de Deus. Nós a recebemos e aceitamos pela fé. E isso nos coloca num estado de paz com Deus. Nós com Ele e Ele conosco. E a partir daí, sim, isso vai se manifestar também na nossa vida, no nosso dia a dia. E junto com isso também, eu gostaria de fazer um outro destaque, que no texto também fica muito claro, que é quando o apóstolo Paulo fala do amor de Deus para conosco. Nós somos justificados pela fé, sim, isso é gratuitamente, é um presente que Deus nos dá. Agora, nós nos perguntamos por que, que Deus vai dar um presente para nós, né? Se nós somos inimigos dele, se nós ofendemos, se nós somos pecadores. Por que, que Deus faz isso, né? Entre na relação humana, isso jamais aconteceria. Nós pensaríamos mais em vingança de um para com o outro, né? Mas Deus se fez amigo nosso por meio de Jesus porque nos ama, né? Ele está em paz conosco porque nos ama. Essa é a única razão que Deus teve e continua tendo, né? Então, se nós olharmos sobre esse aspecto, né, da reconciliação, de nós termos sido feitos amigos de Deus por meio de Cristo, e o grande amor que tudo isso envolveu, aí nós acho que valorizamos a paz que nós temos com Deus, e a partir daí isso vai se refletir também na nossa vida.
Verdade, não sei se o pastor Walter quer fazer algum comentário em relação a isso. Eu estava pensando, né, quando o pastor Arno comentou aí, fez esse comentário, inclusive depois da pregação, geralmente o pastor fala, né, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Então, acho que isso aí é importante a gente refletir sobre isso, porque como antes o pastor Walter estava comentando, é do ser humano a gente procurar, né, a gente procurar um culpado de alguma coisa, né? Que nem a gente estava falando da pandemia. Ah, alguém é culpado por isso, né? E a gente quer essa resposta concreta, né? Mas muitas vezes a gente não sabe os propósitos de Deus, né? Para a nossa vida. A gente sabe que ele está no comando e que há propósito, sim, né? Alguma coisa a gente tem que tirar de lição disso. Mas da mesma forma como o pastor Arno falou, Deus nos ama, né? Nós somos os filhos amados dele, ele quer nós próximos, então não há nada que justifique o castigo em relação a isso, né? Eu acho que, claro que a gente tem, a gente sempre fala, né? Tem a lei e o evangelho, né? O evangelho é o amor de Deus em Cristo, né? Mas a gente também tem essas orientações e tudo para a gente seguir nos caminhos de Deus, né? Acho que é mais ou menos isso, né?
É bem interessante, porque isso é realmente o efeito da justificação, né? A gente ter paz com Deus. Deus nos ama através de Cristo Jesus, né? Até tem aquele texto bonito que todos nós conhecemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, blá, blá, né? Que todos nós conhecemos aquele texto memorizado, assim, né? E uma vez um professor do seminário mostrou para a gente que essa é a forma pelo qual Deus ama o mundo. Não é que Deus amou o mundo, Deus ama a gente, daí vai mandar Jesus. Não, ele nos ama através de Jesus. Essa é a maneira pela qual Deus nos ama, através de Cristo Jesus, do que ele fez na cruz por cada um de nós, né? Então, depois que a gente tem essa paz, depois que a gente sabe isso, claro, na nossa vida, né, o segundo efeito da justificação e o versículo 2 vai dar ênfase para isso, é que a gente tem acesso a Deus, né? O que significa isso? Que em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer forma, eu tenho acesso com Deus, né? Através dessa justificação, através de estar em paz com Deus, eu tenho acesso com Deus, a qualquer momento. No Antigo Testamento, as pessoas, para orarem, para terem acesso a Deus, elas tinham que ir até o tabernáculo, elas tinham que ir até o lugar onde estava Deus, a presença de Deus, né? Onde estava a Arca da Aliança. Então, as pessoas tinham acesso a Deus indo naquele lugar. E com Cristo Jesus, eu tenho acesso com Deus em qualquer lugar, né? Eu posso estar em casa, posso estar aqui, posso estar na internet, posso estar caminhando na rua, posso estar no meu trabalho, posso estar na escola, na universidade, em todos os lugares eu tenho acesso a Deus, né? E esse acesso a Deus é rápido, instantâneo e ao momento, né? Não é que tipo, eu tenho que fazer alguma coisa aqui agora para poder ter acesso a esse Deus, né? Eu já estou em paz com ele, então eu tenho esse acesso com Deus rapidamente, a qualquer momento, sempre quando eu necessitar. E mesmo eu não necessitando, Deus está comigo do meu lado, né? Cristo Jesus mesmo prometeu isso, está com a gente todos os dias. Então, este acesso é aberto a todos aqueles que têm fé, né? E momentâneo. Então, esse efeito da paz, da justificação, me dá esse acesso. Então, o que quer dizer? Eu estou em paz com Deus e eu tenho acesso com Ele imediato. Por exemplo, quando nós estamos brigados com alguém, nós não temos acesso mais a essa pessoa. Essa pessoa nos bloqueou o acesso. Hoje dá para dizer na internet mesmo, né? A pessoa me bloqueou no Facebook, a pessoa me bloqueou, né, nas redes sociais, ela me bloqueou no WhatsApp. Eu estou bloqueado para aquela pessoa porque eu fiz algo de errado com ela. Então, demora para eu ter esse acesso de novo enquanto eu não me reconcilio de novo com essa pessoa. Então, eu não estou em paz com essa pessoa enquanto esse acesso é fechado, enquanto esse acesso é bloqueado. E com Deus não, né? Em Cristo Jesus eu tenho esse acesso direto, mesmo continuando sendo pecador, mesmo continuando pecando, mesmo continuando fazendo coisas erradas, eu tenho esse acesso com Deus constantemente, porque Cristo Jesus já me deu essa paz, Cristo Jesus já me reconciliou. Ah, com o próximo é diferente, né? Eu perco o acesso, né? Eu sou bloqueado até que eu me reconcilio de novo com essa pessoa. E esse é o incentivo do apóstolo Paulo aqui, mostrar para nós que estar em paz com Deus significa que eu tenho acesso direto com Deus. E isso me ajuda a lembrar também que muitas vezes as pessoas perguntam: será que Deus me perdoa? Será que Deus me perdoa? Será que o que eu fiz é perdoável por Deus? Será que Deus continua me aceitando? Será que Deus continua... Em Cristo Jesus, Deus aceita todas as pessoas. Deus amou todo o mundo em Cristo Jesus, né? E não importa o pecadinho, o pecadão. Existem as consequências no mundo aqui, a gente sabe disso, não é isso que a gente está falando, mas Deus perdoa e aceita todas as pessoas em Cristo Jesus. Então essa paz me dá esse acesso momentâneo com Cristo Jesus, ao instante com Deus, ao instante o perdão. Então eu não preciso ficar atribulado, preocupado, será que eu tenho, será que eu sou perdoado, será que o que eu fiz é perdoável por Deus, será que, né, que eu consigo isso? Então isso me dá uma paz, né? Para mim, isso me dá uma paz inigualável, né? Inimaginável, como você mesmo falou, né? Que é a paz que ultrapassa o humano entendimento. É entendível para o nosso intelecto? Claro que não, né? Não tem como entender isso, como que mesmo eu continuando errando, Deus continua me perdoando, Deus continua me dando esse acesso, Deus continua estando paz com Deus, Deus não me põe na cadeirinha do pensamento, na cadeira do castigo, ele já imputou tudo isso em Cristo Jesus, né? E aí a gente pode falar daquele, não sei se alguém quer comentar aí, mas eu vou partir pro terceiro ponto do nosso texto aqui, que é a alegria. Né? O primeiro deles é a gente tem paz com Deus, né? E a gente tem esse acesso com Deus, né? Essa paz nos dá esse acesso, e essa paz agora nos dá uma alegria completamente diferente, né? E essa é a paz diferente que a gente tem, que mesmo estando em tribulações, a gente está alegre. Primeiro a gente é alegre em Deus, né? Por estar Deus, e depois a gente consegue estar alegre mesmo em meio a tribulações. E isso é o mais complicado. E isso é o mais difícil, né? A partir do versículo 3, ele começa a discorrer isso, o apóstolo Paulo, mostrar isso para nós. E os efeitos que isso tem na nossa vida. Essa paz, mesmo eu estando doente. Essa paz, mesmo eu estando aflito. Essa paz, mesmo eu estando em pandemia. Né, essa paz que nos dá um consolo diferente, que o mundo não entende, né? O mundo não entende esse tipo de paz. Se eu faço algo no mundo de errado, eu preciso pagar as consequências daquilo que eu fiz de errado. E o mundo não consegue compreender que eu mesmo doente, eu estou alegre, estou contente. Né, e que eu consigo me alegrar nas tribulações, ou o apóstolo Paulo até diz gloriar-se, né, nas tribulações. O que significa esse gloriar-se? É uma coisa, é como se eu me sentisse orgulhoso, né? Não orgulhoso porque eu estou sofrendo, mas orgulhoso porque Deus está comigo no meu sofrimento, né? Deus está do meu lado na minha angústia, Deus está do meu lado nesse momento difícil de pandemia. Deus está comigo, mesmo em isolamento, mesmo eu estando sozinho em casa. Quantas pessoas estão sozinhas em casa, né? Sem ninguém, que não tem família, não tem esposo, não tem filhos, e estão trancados no seu apartamento, né? Sai para ir no supermercado e voltar, e trabalha tudo online. Essa vida de isolamento é uma vida perturbada, né? Que cria coisas para nós, que é complicado, e muitas pessoas essa angústia de não saber quando vai acabar, essa angústia de não saber quando tem fim, essas coisas. Mas essas pessoas também precisam lembrar que Deus está com eles em todos os momentos, né? Mesmo em nossas fraquezas, mesmo em nossas dificuldades, né? Essa paz que eu tenho de Cristo Jesus, ela é diferente da paz do mundo, né? É diferente porque mesmo eu estando sofrendo, mesmo estando em guerra, mesmo estando com dificuldades, eu estou em paz. eu estou em paz, eu sinto paz, eu tenho uma paz interior, eu deito, né, pela noite em paz, né? A Bíblia me ensina isso, em paz eu me encosto e em paz eu durmo, porque eu tenho paz com Cristo Jesus, né? Então, é uma paz totalmente diferente de tudo que a gente conhece, né? A paz no mundo é ter emprego bom, a paz no mundo é ter alimento todos os dias, paz no mundo é não tá doente, paz para o mundo significa que a vida deve estar sempre bem a todo momento. E essa paz com Deus não interfere nisso. Independente do que esteja acontecendo comigo, eu estou em paz, eu me sinto em paz e eu tenho essa paz, né, que foi dada por Cristo Jesus, né?
Pastor Walter, essa paz com Deus, ela primeiramente ela se refere a nós próprios, né? Nós estamos em paz com Deus, Deus está em paz conosco, mas ela não para ali, sabe? A paz que Deus tem para conosco, ela vai se manifestar na nossa vida, vai se manifestar também nas nossas relações com outras pessoas. E apesar de estarmos em isolamento ou pessoas se encontram bem menos umas com as outras na presente circunstância da pandemia, ainda assim se percebe que há muita inimizade entre pessoas. Se dizem coisas, se escrevem coisas que machucam, que ofendem uns aos outros, entra-se em discussões e assim por diante. Então, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, isso também vai se refletir na nossa própria linguagem, vai nos tornar mais sábios nas palavras que nós vamos usar, mais compreensivos também para com as fraquezas dos outros e assim por diante. E ao mesmo tempo também, se há inimizade entre minha pessoa e outras pessoas, a paz com Deus, ela quer nos impulsionar, quer também tocar o nosso coração para que essa inimizade seja tratada, seja removida, para que nós nos perdoemos uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Então, esse aspecto, né, quando nós falamos da paz com Deus, nós não podemos ignorar. Ela se estende na minha relação também com o nosso próximo.
Muito bom, e ainda quero complementar, antes do pastor Walter falar, eu quero complementar essa fala do pastor Arno, porque eu acho que é importante, né, nós como cristãos, a gente tem esse papel também, né, do nosso testemunho, de dar o nosso testemunho, né, e acho que tem esse papel também de promover a paz. Claro, somos cristãos, mas também somos humanos, né, e os humanos são falhas, mas acho que tem essa relação, essa importância também, né.
Não, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, e existe a consequência, né? Eu sempre digo que a justificação deve estar conectada, né? O apóstolo Paulo não fala disso aqui, mas ela deve estar conectada com a santificação, né? A justificação é algo que é dado por Deus, e ela existe uma consequência, existe a santificação, que é a vida diária do cristão. E a vida diária do cristão, ela deve ser um constante arrependimento, né, para com Deus, mas também a gente está em convívio com o nosso próximo, né? Os mandamentos ensinam nisso, né, os primeiros três mandamentos em nossa relação com Deus, depois a relação com o nosso próximo. A Bíblia inteira, a palavra de Deus inteira fala sobre isso todo o tempo, porque é muito legal, né? Eu tá em paz com Deus, a minha vida tá bem boa com Deus, eu tô tudo acertado com Deus, e com as pessoas que tá na minha volta tá uma desgraça, né? Então, eu não me acerto com as pessoas ali, não tem jeito, né? E Jesus mesmo mostra isso para as pessoas, né? Quando ele ensina o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando vai falar sobre oferta, né? Vai no culto, deixa a tua oferta no altar e vai lá, reconcilia com o teu irmão, né, e depois volta a cultuar ali. Então, está conectado intimamente essa minha relação com Deus, essa minha paz com Deus, está conectado intimamente com essa minha relação com o meu próximo. Claro, tanto a minha relação com Deus quanto a relação com o meu próximo, essa paz com Deus e essa paz com o meu próximo, elas são imperfeitas porque eu continuo sendo ser humano. Mas eu preciso, né, como um cristão, estar dando testemunho disso diariamente na minha vida. E como que eu dou testemunho? Não só falando, né? Não só dizendo da boca para fora, que ah, eu estou em paz com Deus. Eu tenho que fazer uma análise na minha vida e ver com quais pessoas eu não estou em paz, né? Ou se existe pessoas com as quais eu preciso me reconciliar para ter paz de novo, né? É como eu falei, aquelas pessoas que se me bloquearam, né, nas redes sociais. Por que me bloquearam? Qual é a razão? Né? Às vezes a razão é simplesmente por eu ser cristão, né? Eu tenho pessoas que eram meus seguidores nas redes sociais e eu posto muita coisa cristã lá dentro, sempre estou postando, e tem pessoas que me bloquearam porque não são cristãs e não querem mais escutar esse tipo de coisa. Bom, aí é diferente, não significa que eu estou inimigo daquela pessoa, né? Mas como o pastor Arno falou ali, hoje em dia as pessoas, a gente vive num mundo muito, óbvio, globalizado, mas dá para se dizer assim, politizado, no sentido de que qualquer discussão, por mínima que seja, diferente da minha opinião, se torna uma guerra, né? Se a pessoa não é a favor dos meus ideais, a favor das minhas opiniões, ela já entra em guerra comigo, né? Então, a gente está num mundo hoje em dia onde o ódio está sendo disseminado de uma forma muito rápida, né? Então, as pessoas realmente não estão mais em paz. Ou elas pensam que bom, não importa, essa é a minha opinião e azar é do próximo, azar é do outro, eu não estou nem aí com que a opinião do próximo. E outros estão, né, o tempo inteiro guerrendo, tentando mostrar isso. E a gente precisa, como cristão, mostrar a paz. E como que a gente mostra essa paz? Realmente, diariamente, nos nossos gestos, nos nossos atos, na nossa maneira de falar, mostrar essa paz que a gente tem com Cristo Jesus. Não deixar de dar a nossa opinião quando a gente é contrário a alguma coisa, mas a forma com a qual a gente fala, a forma com a qual a gente demonstra, isso realmente vai refletir em quem nós somos como cristãos na sociedade, né? Então a gente precisa realmente mostrar essa paz no dia a dia, né? Na nossa vivência diária com o nosso próximo, porque com Deus já está acertado, com Deus já está tudo pago, mas agora com o próximo a gente precisa a rever as nossas coisas. E, óbvio, a gente está na quaresma, né? Um período propício para isso, né? A gente vem falando aqui na nossa comunidade sobre perdão, né? As pessoas dizem, ah, pastor, mas todo estudo, todos os cultos, a gente só está falando sobre perdão. Exatamente por isso. Porque é necessário, porque a gente esquece disso, né? E o perdão nos dá o quê? Paz, né? O perdão nos dá a paz, o perdão nos dá a reconciliação. Com o perdão em jogo ali, vai tudo melhor, a gente realmente fica em paz.
Muito bom, pastor, você falando, me lembrei, né, a gente também tem que ver a exemplo de Cristo, a humildade, né, a gente falou aí sobre o arrependimento, sobre o perdão, mas principalmente nessa relação com o próximo, né, da gente ter esse reconhecimento, de a gente ter essa empatia, mas também ter a humildade de reconhecer, né, muitas vezes que a gente está errado, falta um pouquinho disso também, às vezes, né, nos nossos ambientes, principalmente hoje nas redes sociais, que tudo é muito... um pouco frio, né, porque tu não tem aquele contato direto com a pessoa, então, né, daqui a pouco... Ah, não gostei do que o fulano falou, já desfez amizade e tudo mais, mas a gente ter essa humildade de reconhecer também, né, que as pessoas podem ter pontos de vista diferentes, né, desde que não interfira, né, na nossa fé, na nossa crença, né, não ofenda, acho que isso aí também é importante. Falando em redes sociais, seguidores, você tinha falado de seguidores, nós temos muito recado, e a gente já está quase chegando no fim do programa aí, né. Quero ler esses recadinhos que, da nossa interatividade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Pastor Nivaldo Schneider, coloca bom dia, Luane, queridos pastores Arno, e meu colega de trabalho, pastor Walter. Depois ele colocou outro recadinho que a gente tinha falado no início do programa, né? A jovem Dag é talento puro, uma grande bênção para a igreja. Daqui a pouquinho, né? No final, a gente vai encerrar aí com a música dela, Não Temerei. Obrigada, pastor Nivaldo, né, por estar aí com a gente. André Mitman, também de Curitiba. Bom dia a todos, uma abençoada quarta. Valéria Ian também está com a gente, bom dia a todos. O perfil da Papelaria Norte Sul também está com a gente, bom dia, irmãos participantes do programa. O pastor Walter Riz também já está ali respondendo ali os recadinhos. Eunice Littick, bom dia. O Edizio Roberto Mantai Júnior, Guten Morgen, de Jaguará, de Jaguaré, no Espírito Santo, está ligadinho aí com a gente. E é isso aí por enquanto que tem de recadinho aqui no YouTube. E aqui no Facebook também, várias pessoas interagindo com a gente, tem comentários bem legais aqui também. A Elisa Tess Fedman, bom dia. Luana, Pastor Walter e Pastor Arno, acompanhando o Tramandaí, fazendo 23 graus, abençoado o programa a todos. Foi bem no início do programa, né? Tita Dressel também está com a gente, bom dia, e um dia abençoado, amém. Seu Mira Santana, que está sempre ligadinha aí com a gente. A Márcia Pritt, da congregação de São João, de Rio Grande. Pastor Nelson Linhaus, presidente Getúlio, Santa Catarina, bom dia, Luana. Pastor Arno, e prazer conhecer o Pastor Walter, de Vila Velha, onde tenho parentes, tia, primos, etc. Que legal, a gente vai fazendo esses reencontros por aí, né? Um grande abraço, Pastor Nelson. A Márcia Pitt também colocou. Estou sem áudio, escreve ela, mas aqui está funcionando tudo bem, né? Francisco Ebert, bom dia, abençoado programa a todos nós, na paz do Senhor. Ah, deve ter sido quando eu estava com o telefone, o microfone mutado aquela hora. Francisco Ebert está aqui também, né? E ele coloca outro comentário depois. Aí da Marlene Bundi, bom dia, Luana, e a todos. Pastor Fernando Henrique Ruf, da Hora Luterana, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro, lembrando o Salmo 4, verso 8. Que legal, obrigada, Pastor Fernando Ruf, que, aliás, hoje tem estudo bíblico também da Hora Luterana, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, no Face e no YouTube da Hora Luterana, né? O pessoal também poder acompanhar. Vamos ver o que mais aqui. Entra comentário e daí vai descendo. Seu Mira Santana, que a gente falou, né? Romeu Dumke, bom dia, bom programa. Lili Schiller, bom dia, Pastor Arno e Luana. Também ao pastor de Vila Velha, escreve ela. Ana Maria Cavalcante, bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Ela que é de Vitória, no Espírito Santo. A Dulce Figur, de Aracruz, no Espírito Santo. Luísa Veig, também tá dando bom dia. A Noêmia Lucila Scherer. Também está dando seu alô aqui. René Rose, a Edna Knoblaut, da Congregação Paz de Vila Velha, ó, velhinha aí do Pastor Walter. Bom dia a todos, Pastor Walter, um querido, é o recadinho da Edna. O Pastor Nelson House escreveu outro recado aqui, ó. Fé que também é um presente de Deus, resultado da ação do Espírito Santo através da palavra. Boa lembrança aí do Pastor Nelson. O Eduardo Tadeu Braga também escreveu bom dia, pastor. Ele aqui é do Rio de Janeiro. A paz de Cristo a todos e proteção divina aos irmãos. Amém. Também a Dulce Figur, que é da Congregação Concórdia de Aracruz, no Espírito Santo. Aqui achei o recadinho do Francisco. Ele colocou assim: ó, creio que a paz com Deus não significa ausência de guerras e lutas diárias, mas sim paz na certeza do perdão e da salvação eterna. Que era o que a gente estava falando antes, né? Obrigada, Francisco, pelo seu comentário. A Cleonice Maier também está dando seu bom dia. A Maria Kriegel também está aqui com a gente. O Francisco colocou outro recadinho aqui também, ó. Um diferencial entre a igreja luterana, que anuncia a espiritualidade da cruz, das igrejas que pregam a teologia da paz e prosperidade terrena, a teoria da glória, né? Que é a teologia da glória que ele fala aqui. Legal, obrigada aí pelo seu comentário. O pastor Nelson Rauch também lembra que no verso 3, Paulo fala que a tribulação produz perseverança, que também é resultado do amor de Deus que resulta em esperança. É o comentário do pastor Nelson Rinhaus. Aí da Marlene Bunt também escreve outro comentário aqui: a paz de Cristo sentimos dentro de nós, e a paz que queremos sem conflitos vem de fora. É o recado da Ida Marlene Bunt. Também o Eduardo lembra de outro versículo, né? No mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo, disse Jesus. É a Iara, de Concórdia, de Realengo. E tem outros comentários aqui também. O pastor Nelson também lembra João, capítulo 4, verso 20. A paz com Deus manifesta-se horizontalmente, conforme João, né? O pastor Walter tinha comentado isso. João nos faz refletir sobre a nossa vida espiritual, que, ao meu ver, é o imitar a Deus, a ter um pequeno Cristo na vivência e convivência com o outro no dia a dia. Que legal, tem vários comentários aqui, né? O pessoal realmente participando, interagindo aí, né? Aí da Malene Bunt também coloca: não conseguimos ficar em paz se não nos perdoarmos. Se não perdoarmos, mesmo que não concordamos. É o recado da Ida. A Dag Figur está aqui. Bom dia, participando. Bênçãos de Deus a todos. Daqui a pouquinho o pessoal vai conferir aí o clipe com a Dag, né? E o pastor Rafael Zimmer também está mandando um abraço ao colega de turma. Aí, ó, o pessoal fazendo os reencontros. Muito legal, pastor Walter. Realmente, né? A gente tem muito para falar sobre esse assunto, eu creio, né? Mas nosso tempo já está estourando. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui, né? Senhor, continue sendo uma bênção aí para a congregação em Vila Velha. A gente já viu várias ovelhinhas aí participando. Eu, antes da despedida, não sei se o pastor Arno tem alguma pergunta, algum comentário relacionado a esse tema, senão a gente já vai para as considerações finais, pastor Arno.
Sempre teríamos muito mais a conversar, mas o tempo está chegando ao fim. Foi um grande prazer, pastor Walter, estar ter a sua presença, a sua participação no programa, e eu oro a Deus para que continue usando como instrumento de paz e de proclamação da paz na sua congregação, em todos os seus relacionamentos. Deus abençoe.
Amém, obrigada. Pastor Walter, a sua despedida?
Agradecer de novo o convite, né? Sempre que eu posso, né, e tenho disponibilidade, estou aí pronto para ajudar e compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos também, do que a gente está fazendo por aqui também. É um prazer enorme ter escutado tantos recadinhos aí de tantas pessoas, amigas e também ovelhas aqui de Vila Velha, né? Então, eu ainda estou conhecendo as pessoas. Eu disse que, como eu cheguei no meio da pandemia, eu conheço todas as pessoas de máscara, né? Então, depois que melhorar essa situação, eu vou ter que reconhecer as pessoas de novo, né? Sem a máscara. Parece engraçado falar isso, mas realmente eu só conheço a parte de cima, os olhos das pessoas. Mas é uma cidade muito acolhedora, é um lugar muito acolhedor. As pessoas são fantásticas, mesmo sem abraços, né? A gente foi muito bem acolhido aqui. Então, e é um prazer enorme poder ajudar aí sempre na Rádio Cristo para Todos, quando eu puder. E foi um prazer enorme estar com vocês de novo aí.
Amém, amém. Aliás, lembrar, né, que o pastor Walter Ries Jr. também é colaborador do programa Crescendo em Cristo, de estudos bíblicos da Rádio Cristo para Todos, então a gente agradece também esse seu apoio, né, pastor? E só fazer uma correção aqui, quando eu li o comentário do YouTube, que eu disse que o pastor Walter Ries estava ali fazendo comentário, não é o pastor Walter Ries, é o pai do pastor, né, é o Walter Ries Jr., é o pastor, e o Walter Ries escreveu lá, sou o pai do pastor Walter, então culpa aí, né, a correção, e obrigada por estar acompanhando a gente também, pastor Walter. Que Deus continue abençoando ricamente aí no seu trabalho, né? E agradecer também o pastor Arno, que está sempre contribuindo com a gente aí às quartas-feiras, pastor.
Prazer sempre é meu, se a gente pode colaborar, por que não? E como disse na abertura, nossa grande missão e a missão da Rádio Cristo para Todos é de levar boas notícias às pessoas, a notícia da paz de Deus para conosco. Deus abençoe e guarde a todos.
Amém, amém. Obrigada, pastora Ana. Até semana que vem, se Deus quiser.
Isso,
E
até lá.
a nossa audiência querida participando, interagindo aí com a gente agradece aí o carinho de vocês. E lembrando que você também pode compartilhar esse conteúdo para que alcance, né, essa mensagem leve, conforto e consolo para mais pessoas. Lembrando que a gente tem a programação hoje, né, 2 horas da tarde, programa DR na CPT, e fica o convite também para que você acompanhe o estudo bíblico da Hora Luterana às 20 horas nos canais da Hora Luterana, no Face e no YouTube. E fica agora, então, né, com o clipe lindíssimo da música Não Temerei, da Dag Figur, lá de Aracruz, no Espírito Santo. A todos uma abençoada quarta-feira e até amanhã, mais revista CPT às 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.